Continuando com personalidades da Torá. Hoje, vamos falar sobre o tão famoso Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki. Ele é chamado Rabbi Shlomo, filho de Yitzhak, para não confundir com o Rabbi Shimon Bar Yochai, cujo acrônimo é Rashbi, Rabbi Shimon Ben Yochai. Se o Rashi fosse chamado também de Rashbi, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, iria confundir, por isso que se chama ele o Rabbi Shlomo Yitzhaki, filho do Yitzhak. O Rashi viveu na época literária dos Rishonim. Ele é até um dos primeiros da época dos Rishonim. Ele nasceu no ano de 4800 da criação do mundo, que no calendário gregoriano é o ano de 1040, século XI. Ele faleceu no ano de 4865, que seria ano de 1104 da Era Comum. Viveu, portanto, os seus 65 anos. Há uma história sobre o pai do Rashi. O pai do Rashi, o Rabbeinu Yitzhak, ele tinha uma pedra preciosa, muito, muito valiosa, e as pessoas da igreja estavam atrás dele, querendo usar e comprar esta joia para poder fazer idolatria. E o Rabbeinu Yitzhak não queria vender de jeito nenhum. Se é para idolatria, ele não quer vender. Não quer ter parte e apoio num pecado tão grave contra Deus. No final, esses que estavam atrás dessa pedra encurralaram ele num navio e acabaram obrigando ele ali a vender. E Rabbeinu Yitzhak atirou a pedra ao mar. Ele não queria, de jeito nenhum, estava disposto a perder dinheiro, mas não vender algo para a idolatria. E naquele momento, foi decretado nos céus, já que ele abriu mão de uma preciosidade em favor e em prol de Deus, ele iria ter um filho que seria uma preciosidade. E assim no ano seguinte nasceu o seu filhinho Shlomo. Tem muitas histórias sobre o Rashi e muitas histórias até de antes, quando a mãe estava grávida, etc. Não vamos entrar em todos os pormenores. O Rashi, o Shlomo, de pequenininho, já cresceu um gênio. Vocês percebiam já de pequeno como ele era brilhante. Ele nasceu numa cidade da França chamada Troyes. Se escreve T-R-O-Y-E-S. Por isso muitos leem Troyes, mas não é assim que se fala em francês. Um colega francês uma vez me falou, me corrigiu. É Troyes, que se chama a cidade onde o Rashi nasceu. E ele foi crescendo e os professores perceberam que ele tinha uma mente especial. Ele acabou indo estudar na Alemanha. Primeiro, ele foi estudar em Worms e depois ele foi também estudar em Mainz. Lá, ele foi discípulo de discípulos do Rabbeinu Gershom Meor HaGolah, que, se Deus quiser, um dia também será abordado sobre ele. Os mestres dele principais foram o Rabbi Yaakov Ben Yakar, que ele menciona inclusive nos seus livros, e Rabbeinu Yitzhak Ben Yehuda. Ele estudou lá e voltou para sua cidade de Troyes. Com 25 anos, ele foi condecorado ou coroado como rabino da cidade. E o nome dele se espalhou por toda a região e dezenas e centenas de cartas de pessoas perguntando perguntas de leis e rabinos na região perguntando, enviavam para Urashi e Urashi respondia. Nesta época, era muito comum que o rabino da cidade não recebia um salário da comunidade. Urashi vivia de um vinhedo que tinha, a sua família possuía, e é de lá que ele se sustentava. Até é interessante que hoje em dia existe também um vinho chamado vinho Urashi, provavelmente em homenagem ao vinhedo dele. Urashi tinha uma yeshiva dele, ali em Troá, que também tomou o nome na época. Urashi não teve filhos homens, mas sim três filhas, e estas filhas se casaram com três grandes mestres. Os genros dele, um deles se chamava Rivan, Rabbi Yehuda Bar Natan. O outro genro dele chamava-se Rabbi Meir, e o terceiro chamava-se Rabbeinu Efraim. Destas filhas, ele teve netos que foram também muito importantes e muito conhecidos, como, por exemplo, Urashbam, que era filho da filha mais velha com Rabbi Meir, o famoso Rabbeinu Tam, Rabbeinu Yaakov Tam, também neto, Urivam, também Rabbeinu Yitzhak, e outros netos e bisnetos que também foram muito importantes e escreveram livros de extrema importância. Urashi, talvez antes de falar sobre o que ele escreveu, vale a pena mencionar a época em que ele viveu e a dificuldade, ou as dificuldades, que ele encontrou na vida. A principal delas. Na época dele, começaram as cruzadas. Cruzadas eram grupos de cristãos que saíram da Europa para o Oriente Médio com a intenção de recapturar a terra de Israel, e principalmente Jerusalém, das mãos dos árabes. Só que esses cristãos eram também sedentos por sangue de judeus. E ainda por cima se juntava a fome com a vontade de comer de pessoas em diversas cidades que não faziam parte dos grupos das cruzadas, mas que eram sedentos por sangue de judeus. Esta onda das cruzadas atravessando a Europa trouxe consigo pogroms e destruição de diversas comunidades judaicas, principalmente na França e na Alemanha, onde na Alemanha três comunidades foram destruídas, eram comunidades de extrema importância, são chamadas as Kehilot Shum, em hebraico se chama elas de Kehilot Shum, que eram três cidades, Speyer, Worms e Mainz. Eram centros judaicos nessa época, no século XI, que foram praticamente dizimadas. Foi uma destruição realmente terrível para a época, para a época, para toda a posteridade. Inclusive, nós falamos diversas preces ligadas a isto. Por exemplo, em Tisha B'Av, Tem várias e várias kinot, lamentações, que falam sobre esta época. E, inclusive, existem as preces que foram escritas pelo próprio Urashi, falando sobre a destruição que eles presenciaram naquela época. Também, nós falamos todo o Shabbat, uma prece Av HaRachamim, que se fala antes do Ashrei, depois da leitura da Torá, foi instituída também na época das cruzadas. Urashi escreveu muitos livros. Ele viveu apenas 65 anos, mas 65 anos de muita produção. É realmente incrível o que Urashi escreveu. Em primeiro lugar, Urashi tem o famoso comentário sobre todo o Tanakh. Torá, profetas e escritos, onde Urashi, de uma forma sintética e de uma forma brilhante, explica cada versículo da Torá onde precisa se entender algo, onde é difícil de entender algo. Urashi tem uma linha onde ele tenta explicar tudo da forma mais simples possível. Nós sabemos que a Torá tem vários níveis de compreensão, chamados pardes, já falamos sobre isso em conceitos judaicos. E o primeiro nível é o pshat. Pshat significa a explicação simples, a forma mais simples de se entender. E Urashi busca sempre explicar da forma mais simples. A não ser que ele percebe que não dá para se explicar dessa forma o versículo, não dá para se entender o suficiente apenas com esta visão mais simples, e aí ele também usa drash e remes para poder explicar e deixar aquele pasuk bem, bem passado, para que a pessoa possa compreender bem. Urashi escreve de uma forma tão incrível, onde cada palavra é contada como moedinhas. E não é à toa que tem tantos livros que foram escritos sobre a explicação do Urashi, só para entender por que ele usou esta palavra e não outra palavra na sua explicação. De tão precisa e tão metódica que é a explicação do Urashi. Urashi também usa bastante lugares, palavras em francês, francês arcaico, para explicar a palavra, para traduzir a palavra. Nós latinos, algumas palavras conseguimos entender porque são palavras latinas que nós conhecemos. Por exemplo, quando Urashi explica sobre o que é uma levená, que aparece na Torá, ele diz é tiolos, tijolo. E assim tem várias palavras que são interessantes, que dá para se entender quando ele explica o que, que é, a setena. Ele fala setena em francês, que também existe essa palavra em português. Então tem palavras que fica fácil de entender e tem as palavras que até franceses não sabem porque é francês arcaico. Mas de qualquer forma, existem hoje em dia até livros que foram escritos depois, onde se fez um tipo de um dicionário de palavras que constam no Urashi em francês arcaico, traduzidas para outras línguas. Tem tradução para o Yiddish, tem tradução para o inglês, tem tradução para o hebraico, tradução provavelmente para o francês moderno, e assim por diante. Mas realmente Urashi escreve de uma forma que é encantadora. Não só isso, como também Urashi escreveu a sua explicação sobre a Torá para que até crianças possam entender o que está escrito no versículo. Aí você vai dizer, ah, então é um comentário assim mais simplesinho, só mesmo para crianças. Não. Pessoas que são mais nível mais avançado, até os maiores eruditos, estudam Urashi e enxergam coisas mais profundas no Urashi. Quer dizer, ele conseguiu escrever com as mesmas palavras algo que é simples para quem quer entender de uma forma simples, e para quem quer entender de uma forma muito mais profunda, também consegue tirar e extrair das palavras do Urashi algo muito mais profundo. É realmente uma obra-prima. Urashi também escreveu explicação para todo o Talmud. Nós estamos falando de 2.700 páginas do Talmud, aproximadamente. Ele explicou praticamente todas, não todas, porque ele faleceu um pouco antes de concluir. Ele estava, inclusive, no meio de dois lugares, quer dizer, estava explicando, estava fazendo a sua obra sobre dois dos tratados talmúdicos, e nesses dois aparece lá escrito: aqui a alma do Urashi saiu, e em seguida continua explicando. Então, num tratado é um dos netos que continua, no outro tratado um dos genros que continua a obra que ficou inacabada para esses tratados. Lá também é algo incrível como Urashi consegue escrever com poucas palavras muita informação, muita explicação, de uma forma bem precisa. Sem querer comparar, mas já comparando, existe, por exemplo, nessas que ele parou, que ele não conseguiu terminar, ou tem outros lugares também que aparece, temos a explicação de um dos netos dele, Urashbam. Explicação brilhante. Ele tem uma obra-prima também, mas se percebe de forma nítida a quantidade de palavras que tem em um e que tem em outro. Urashi era realmente muito sintético. Tem lugares que é comprido, mas se você compara com, por exemplo, a explicação que o seu neto dá, você percebe a diferença gigantesca que tem da economia de palavras, mas não uma economia, porque não fica faltando. É a precisão em qual palavra escolher e como explicar de uma forma bem concisa, de uma forma profunda e uma forma clara. Fora isso, Urashi também escrevia respostas das cartas e tem mais outros livros que ele escreveu. Então é algo incrível, falando de algo que tem 900 e tantos anos, uma pessoa que viveu apenas 65 anos, era rabino da cidade, era Rosh Yeshiva, da Yeshiva da cidade, trabalhava com vinhos e ainda respondia perguntas que vinham das pessoas na época de toda a região, e ainda por cima teve tempo e cabeça e concentração para escrever obras-primas sobre a Torá. De onde ele escreve as coisas? De onde ele tirou? Da cartola? Não. Então, em primeiro lugar, dos seus mestres, ele aprendeu e tentou sintetizar tudo que ele aprendeu dos seus mestres. Em muitos lugares ele menciona claramente o nome dos seus mestres. E também de Midrashim e de outros livros, e também consta nos livros que Urashi teve também a revelação do profeta Eliyahu, Eliyahu Anavi, para explicar para ele diversas coisas, para ele poder complementar ainda o seu comentário. Só para finalizar, com uma história que aconteceu justamente na época das cruzadas. Um dos chefes da primeira cruzada chamava-se Godofredo de Bouillon. E esse Godofredo foi até Troyes, por ter ouvido falar que lá tem um grande mestre, um grande rabino, e ele quis se aconselhar com Urashi. Ele chegou até lá e Urashi, ele entrou na casa de estudo do Urashi e não estava vendo Urashi. E ele chamava: Shlomo, Shlomo, eu quero falar com você, preciso falar com você. Nada. Ele saiu e pediu para um aluno: por favor, você chama Urashi e você diz para ele que eu não farei mal para ele, mas eu preciso falar com ele. Ele é conhecido como antissemita, esse Godofredo. Urashi saiu e o Godofredo disse para ele: eu vim aqui me aconselhar, eu não vou te fazer mal, mas eu vim me aconselhar, eu queria saber o que você diz. Eu tenho aqui milhares de soldados que estão indo comigo, e eu tenho também 200 navios e tenho 7 mil cavaleiros que estão já preparados lá, próximos, mais próximos de Jerusalém. Eu gostaria de saber o que o Senhor diz. Terei êxito ou não? O que você acha? Por favor, fale. E Urashi então disse para ele: você conseguirá conquistar Jerusalém, mas você conseguirá apenas reinar lá e dominar apenas por 3 dias. No quarto dia, os árabes te expulsarão de lá novamente, e você fugirá de lá e chegará até Troá, você com apenas 3 cavalos. O Godofredo ficou louco de raiva de ouvir isso, mas ele tinha prometido que não vai fazer nada, não fez, agora, por enquanto. E ele foi para a batalha, continuou em direção a Israel, pensando: oi, vavoi, se Urashi errou, e se eu voltar com 4 cavalos, eu vou acabar com toda a comunidade judaica da região. E Urashi tinha razão no que falou. Exatamente como foi dito, foi o que aconteceu. Só que o Godofredo conseguiu voltar com 4 cavalos. Ele montado em 1 e mais 3 cavaleiros com 3 cavalos estavam retornando. Ele estava vindo para Troá e pensando o tempo todo: eu me vingarei do Urashi e da comunidade judaica porque ele errou. Eu não estou voltando com 3, eu estou voltando com 4 cavalos. Quando ele estava passando pelo portão de Troá, uma pedra do alto do portão caiu em cima de um dos cavaleiros, matando o cavalo e o cavaleiro. E aí, naquele momento, ele teve que confessar e abaixar a cabeça diante deste ilustre Rashi, que acertou exatamente, acertou. É uma visão divina que ele teve, mas acertou exatamente o que aconteceu com ele. Hoje existe ainda, para quem viaja para Troá, dá para visitar, entre algumas coisas ali, o lugar onde Urashi lecionava. Ainda tem lá a cadeira de pedra onde ele sentava e estudava e lecionava. Os principais discípulos do Urashi foram os seus genros e principalmente os seus netos, que depois iniciaram uma época, porque são vários, chamados Baalei HaTosafot. Os Baalei HaTosafot fizeram principalmente, isso foi uma das obras que eles fizeram, uma obra onde eles questionam algumas das explicações do Urashi. Algumas eles acabam respondendo e algumas acabam deixando meio em aberto ou até divergindo, discutindo com a opinião do Urashi.